Dando encaminhamento à ordem do dia, passamos à leitura das indicações. Vereadora Josefina, primeira secretária.
Indicação 142 de 2017, protocolo 487 de 2017, do vereador Rafael Alves. Solicita repintura das faixas de segurança em frente a todas as escolas.
Com a palavra, vereador José Clemente Corrêa.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário. Aproveitar a oportunidade que o vereador Rafael Alves faz a colocação em relação às faixas de segurança, pedindo a sinalização de revitalização da sinalização viária das faixas de segurança. Nós deixamos na Secretaria de Segurança e Trânsito um modelo novo, e aqui queremos falar disso aos senhores vereadores para que compreendam o plenário e as pessoas que estão nos assistindo na live no Facebook, de que entendemos nós que Uruguaiana precisa iniciar o processo da construção das faixas elevadas, presidente. As faixas elevadas, elas são um mecanismo de segurança no trânsito, elas têm uma dimensão não igual a um quebra-mola, mas semelhante a ele, que implica na redução de velocidade imediata frente aos educandários. Nem todas elas hoje existem quebra-molas, que é respaldado pela resolução número 39 do ano de 98 do Conselho Nacional de Trânsito. Mas nós temos hoje esse instrumento novo, e eu quero aqui falar disso para que fique registrado, de que nós precisamos não somente revitalizar a sinalização viária da faixa de segurança, vereador Mano, mas colocar a partir de agora, dentro daquilo do cronograma que a secretaria pode ter, e a gente deixou essa indicação lá quando esteve lá, por falta de tempo, nós não conseguimos executar isso, mas acredito que nós podíamos dar o início da colocação de faixas elevadas. É uma faixa que tem um determinado limite perante ao alinhamento da calçada, da altura da calçada, mas muito útil, existe em grandes centros hoje no país e vai nos trazer excelentes resultados na segurança, nas proximidades e frente às escolas. Então, cumprimento o vereador Rafael Alves e sugiro esta não emenda no requerimento, porque não existe, mas que se observe isso, haja vista que vai ficar registrado aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira usar da palavra, damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 143 de 2017, protocolo 488 de 2017, do vereador Elton da Rocha, sugere a criação do Conselho Municipal do Comércio Exterior.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, esse pedido de criação do Conselho Municipal de Comércio Exterior, a gente já acompanhou ele o ano passado, já teve um encaminhamento aqui por essa casa, mas não foi dado seguimento. Então a gente pede para o nosso executivo fazer a criação do Conselho Municipal de Comércio Exterior, sabendo, né, que o nosso comércio exterior hoje ela tem todo um progresso para o município, ele traz um desenvolvimento para o nosso município, e a gente precisa tratar essa questão com mais cuidado. A gente precisa que tenha pessoas envolvidas nesse conselho que possam sim representar essa atividade. E hoje a gente, buscando a criação desse conselho, a gente acredita que vai poder fortalecer o nosso comércio exterior. A gente sabe que o nosso porto hoje tem perdido muito espaço perto em relação aos outros portos de cidades próximas, então a gente precisa que o nosso comércio exterior, sim, busque alternativas, e eu acho que essa criação desse conselho vai trazer essa alternativa de discussão, de diálogo, de representatividade perante todo esse desenvolvimento que traz para o nosso município. Obrigado.
Eu passo a palavra à primeira secretária, os trabalhos da primeira secretária Josefina Soares, para me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
No ano passado, nós tivemos esse projeto encaminhado a essa casa pelo Executivo, e todo o conselho municipal está sempre ligado a uma secretaria municipal. E a conclusão dos senhores vereadores na época foi de que não existe no trabalho da secretaria nada que condiz com o comércio exterior, né? E já lhe dou uma parte. Então, nós acreditamos que os problemas do comércio exterior são problemas políticos, né, que têm diretamente ligados ao governo federal e não ao governo estadual ou municipal. E a nossa sugestão é de que, em vez de existir um conselho do comércio exterior, se fizesse um comitê, né, que levasse as reivindicações ao governo federal, como foi feito, por exemplo, na construção de uma nova ponte, né, do Ibiqui, certo? Por quê? Porque um interesse do comércio exterior, não só da nossa cidade, mas das cidades fronteiras, que poderão estar todas atreladas a esse comitê e fazer uma força muito maior em relação como foi feito na ponte do Ibiqui. Entende? Que várias cidades se uniram num comitê e hoje já existe uma planificação para fazerem a ponte. Na ocasião, não havia nem projeto, né? Hoje o projeto já existe e já está sendo encaminhado. E os problemas que a gente vê que existem no comércio exterior são problemas burocráticos que têm que ser decididos pelo governo federal. Então, assim, ó, eu acho que a representação de um conselho municipal que não está atrelada às atividades municipais não vai ser tão forte como se criasse um comitê, entende? De fronteira, né, para tratar desse assunto. É a minha opinião, numa parte, o vereador Alto.
Bom, doutor Fernando Tarragô, perante a reforma administrativa do nosso Poder Executivo, a Secretaria, que era a Secretaria de Indústria e Comércio antes, né, hoje Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela criou uma diretoria do comércio exterior. Então, a gente entende que essa secretaria seria responsável hoje por essa gerência do conselho, seria, né, ligada ao conselho municipal. E a gente acredita também que o conselho municipal ele trará a realidade do nosso município, porque criado um comitê, talvez se cria um comitê entre as fronteiras, a gente estaria discutindo questões de outras cidades, e eu acho que o nosso conselho municipal, talvez nós consiga ganhar força e realmente as pessoas envolvidas saber a realidade do nosso município, né? E hoje, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acredito que, tendo essa visão, o governo municipal hoje, que tem muito desenvolvimento, né, na questão até financeira para o município, no comércio exterior, foi criada essa diretoria, e eu acho que a gente consegue ter uma força maior e consegue uma representatividade maior dentro do município. Seria isso.
Eu só que por ponto de vista do que foi colocado no ano passado, que não existia, entende? E me traz até uma certa apreensividade com o nosso governo, né? De que, tendo criado uma diretoria de comércio exterior, né, um vereador tem que indicar para eles a formação do conselho, né? Não desfazendo a sua indicação, né, que é meritória, mas eu acho que a gestão municipal está falhando nisso aí, porque se criou uma diretoria, ele já deveria, né, criou direcionada a esse problema e não criou o problema até agora, não mandou projetos para essa casa. Então, meus parabéns por estar alertando a gestão municipal que está falhando nesse momento. Eu agradeço as palavras.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragô.
Assumimos novamente, então, os trabalhos e damos continuidade às indicações.
Indicação 144 de 2017, protocolo 491 de 2017. Vereadora Zuma Mancinello solicita a colocação de redutores de velocidade nas ruas Monte Caseiros e Domingos de Almeida.
Palavra, vereadora Zuma Mancinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras. Bom dia ao plenário. Nossa propositura nesse pedido é que está acontecendo o terceiro acidente já neste ano nas ruas entre Domingos de Almeida e Monte Caseiros. Então, nosso pedido, que hoje à tarde estaremos, né, com o nosso secretário de Trânsito, Irani, nos marcou para as 3 horas para falarmos desse assunto, mas nos antecipamos e já protocolamos este pedido. A demarcação é que não está sendo respeitada. A demarcação dos 5 metros, né? Quando chega nas esquinas, nós temos 5 metros, aí está sendo usado por veículos. Então, diminui a visibilidade do condutor, né? Então, acreditamos que também, por nessa negligência, né, esteja também acontecendo esses acidentes. Tá? Fomos marcados nas redes sociais, pessoas nos pedindo socorro, né? Então, por esses pedidos e esses acontecimentos drásticos de acidentes, nós encaminhamos este pedido. Muito obrigada.
Peço a palavra, Zé.
A palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, cumprimentar a vereadora Zuma sempre com a preocupação essa em relação ao trânsito. Mas o tema sempre é peculiar aquilo que eu gosto dele. E sempre tive afinidade com essas questões do trânsito. O que se observa em determinados lugares na cidade, ali especialmente, e esse é dado estatístico, posso dizer isso porque eu exerci a condição de secretário de Segurança e Trânsito do município, é quase que especialmente desconhecimento da legislação ou imprudência. Desconhecimento não poderia ser alegado, até porque os condutores são habilitados. Passo por um centro de formação de condutores e, a meu ver, a formação ela ainda não é a ideal para que se dê as condições de utilizar uma carteira de habilitação. Só dado um exemplo para os senhores e senhoras, um condutor que é habilitado num CFC, ele jamais dirige numa rodovia. Só que depois de habilitado, ele vai dirigir na rodovia também. E ele não tem esta experiência e sequer o treinamento, entre aspas, lá na rodovia. Isso é apenas uma das ressalvas. E nós fizemos um estudo sempre dessas questões, e eu tive a audácia, inclusive, vou dizer assim, de encaminhar o Conselho Nacional de Trânsito, isso, e nunca recebi resposta. As regras de circulação capituladas no artigo 29 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito, elas descrevem, inclusive, comportamentos no trânsito que jamais são observados, vereador Eric. Aqui em Uruguaiana, o meu amigo quer conversar comigo dirigindo o carro na Duque de Caxias, numa velocidade de que a lei nos impõe determinadas velocidades em determinadas vias conforme a sua classificação. Uma via arterial, como a Duque de Caxias, como a 15 de novembro, como a 13 de maio, a Flores da Cunha, não pode permitir que o Mano Gás, que vem lá da vila para a Câmara de Vereadores, venha conversando comigo, enquanto atrás vem outro cidadão. Outro quer imprimir velocidade superior àquela permitida na via, porque saiu atrasado. E esta imprudência não é por falta de sinalização, porque não pode alegar, vou dizer novamente aqui, o desconhecimento, porque quando a pessoa se submete a ir para um centro de formação de condutores, ela recebe a teoria. E lá tem todos os manuais que deveria se apropriar muito mais. Mas eu vejo que um tanto superficial ainda a qualificação, por tanto que é, e a quantidade que tem de imposição da lei para os condutores. Mas em síntese, aqui em Uruguaiana, e naquele ponto ali, vereadora, de cada 3 acidentes, 2 envolve veículos, especialmente aqui da Argentina, do país vizinho. E aí alguém me disse um dia, mas por que não coloca aqui uma placa de sinalização argentina junto com a brasileira. É bem simples. É só o senhor me dizer onde é que está o amparo legal que eu coloco. Não existe amparo legal. Então, o que existe é que deve-se ter um pouco mais de educação e um pouco mais de atenção. Muito obrigado.
Colocamos as indicações em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 53 de 2017, protocolo 475 de 2017, do vereador Wilson Brits. Moção ao Corinthians Futebol Clube pela conquista do vice-campeonato no ano de 2016-2017 do campeonato dos 60 anos. Moção 54 de 2017, protocolo 476 de 2017, do vereador Wilson Brites. Moção ao senhor Evaldo Marim, jogador do Corinthians Futebol Clube, por ter conquistado o título de goleador no campeonato dos 60 anos. Moção 55 de 2017, protocolo 477 de 2017, do vereador Wilson Brites. Moção ao senhor Emílio dos Santos. Senhor Emílio dos Santos, por ter conquistado o título de goleiro menos vazado do campeonato dos 60 anos. Moção 56 de 2017, protocolo 478, do vereador Wilson Brites. Moção ao Benfica Futebol Clube, campeão do ano de 2016-2017 do campeonato dos 60 anos.
Permita, senhor presidente.
Palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste nesse momento, a nossa comunidade uruguaienense, eu fiz essas moções em homenagem a esses atletas e homenagem a esses dois times que chegaram ao quadrangular, e como foi campeão o Benfica e o vice o Corinthians. É pela importância de ter campeonatos e ter esse tipo de atitude dos nossos vovôs, como a gente chama, um campeonato vovô, com vários times, tem mais de 10 times jogando, são com pessoas com 60 anos, que estão ali exercendo uma atividade física, né, e de lazer, e que a nossa comunidade tem, e é muito forte, os campeonatos de veteranos, campeonato de sênior. E eu como acompanho, sempre acompanhei futebol, inclusive lá, aquela moça que está sentada ali, filha do finado Valdir, que tinha o Independente Futebol Clube. Eu tinha, muito mais novo que ela, e jogava no time do pai dela. E era bom centroavante, vereador Fernando. E, então, a gente acompanha o futebol por muitos e muitos anos, e sabe que ele é saudável, e eu só tenho a elogiar a quem faz os campeonatos e quem participa. Eu não poderia deixar, eu como vereador hoje, de fazer uma moção, é o mínimo que o Poder Legislativo pode fazer, por esses times e essas pessoas que fazem o futebol, que fazem acontecer as coisas dentro do nosso município. Obrigado.
Ninguém mais querendo se manifestar, damos continuidade à leitura das moções.
Moção 57 de 2017, protocolo 485 de 2017, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Cândido Rondon. Também do vereador Rafael Alves, moção 58 de 2017, protocolo 486 de 2017, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da Escola Tia Mercedes.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as moções são todas aprovadas. Passamos, então, à discussão. Primeira discussão, leitura dos pareceres, projetos de resolução. Número 3 de 2017, protocolo 163 de 2017, da mesa diretora. dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sugerimos que seja acrescido o seguinte adendo ao presente projeto de lei do inciso 2 do artigo 3º, ficando com a seguinte redação. Artigo 3º, 1, 2, por servidor público estável da Câmara Municipal de Uruguaiana, dentro dos limites do município, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de agente de transporte, desde que possuidores de carteira nacional de habilitação e devidamente autorizado pelo presidente ou diretor legislativo, reservadas as atribuições próprias do cargo de motorista. Diante do disposto, parecer é favorável à sua aprovação. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer, chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico para parecer o projeto de resolução número 3 de 2017, protocolado nesta casa sobre o número 163 de 2017, que dispõe sobre a regulamentação de uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana. Em razão de uma melhor organização, esse projeto visa regulamentar a forma do uso do veículo oficial do Poder Legislativo e que irá impor o regimento para a prevenção e cuidados do material do patrimônio. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha causar obstrução e aprovação do presente projeto de resolução. Portanto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 15 de maio de 2017, relator vereador Elton da Rocha. De acordo, todos os membros da comissão. Vereador Eric Lins, relator, e de acordo, os demais membros da Comissão de Serviço de Justiça e Redação.
Projeto de resolução 3 de 2017 está em discussão. Primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, será encaminhado à segunda discussão na próxima sessão. Projeto de Resolução 7 de 2017, Protocolo 318 da Mesa Diretora. Cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU. Determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A necessidade de capacitação e qualificação do servidor é fundamental para o desenvolvimento das atividades fins do Poder Legislativo. A CMU possibilita a contratação de estudantes através da seleção criteriosa do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, onde os jovens são selecionados após a prova de conhecimento e classificação encaminhados para estágios na área em que estão cursando. O estágio é muitas vezes a primeira e, em muitos casos, a única oportunidade que o aluno tem para aproveitamento no mercado de trabalho e adquirir experiência. E a escola legislativa irá prepará-lo mais tecnicamente para o desempenho da função com experiência por até 2 anos. A cada 4 anos, realiza-se a eleição municipal com novas contratações de assessores que irão auxiliar os vereadores na elaboração das documentações e também necessitam de preparação para o desempenho da função, além dos próprios edis e até servidores. Devido do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 25 de abril de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros desta comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Registramos que, concomitante a este projeto, tramita na Casa Legislativa o PL número 42 de 2017, que inclui nas peças orçamentárias PPA, LDO e LOA, a Escola Legislativa. A presente resolução visa a capacitação e a qualificação de servidores e vereadores com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços inerentes a esta Casa Legislativa, bem como propiciará redução dos custos despendidos com diárias, considerando que os treinamentos abrangerão maior número de pessoas e serão realizados nesta Casa Legislativa. A escola poderá realizar convênios e parcerias, e os custos previstos no projeto abrangem o valor de R$ 50,00 por hora de docência, como incentivo, quando administrada por servidores, valor esse abaixo dos preços praticados no mercado. A contratação de professores e instrutores externos fica condicionada à existência de recursos e aprovação por parte do gestor, e os cargos previstos são de direção da escola do Legislativo, que será escolhida pelo presidente da CMU, dentre os servidores de carreira pertencentes ao quadro dos cargos efetivos, que poderá ter auxiliares para os trabalhos de secretaria, sendo também servidores do quadro efetivo sem previsão de recebimento adicional, considerando que os mesmos ficarão cedidos às atividades da escola. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 22 de maio de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer, em análise ao projeto de lei número 07 de 2017, de proposição da mesa diretora protocolada em 2 de 1 de 2017, sobre o número 318 de 2017, que cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e da outra providências. Concluímos que o projeto de lei é meritório e no sentido de que trará a oportunidade de uma melhor capacitação e qualificação ao quadro de funcionários dessa casa, bem como de seus vereadores e assessores. Pesquisamos no site da ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, www.portalbelorganização.br, e verificamos que todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal possuem, em suas assembleias legislativas e em seus tribunais de contas, escolas que propiciam a formação de seus servidores. Além desses, diversas câmaras de vereadores também já contam com suas escolas. Com relação à direção da escola, ABEL recomenda que o servidor tenha curso superior e, no mínimo, uma pós-graduação a nível de especialização, considerando que a estrutura, a organização e o funcionamento dos similares a de um educandário. Quanto maior o nível de escolaridade, melhor para o funcionamento da escola. Pelo exposto, concluiu-se que somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 24 de maio de 2017, relator vereador Wilson Brites, de acordo com os demais membros da comissão.
O projeto de resolução 7 de 2017 está em discussão. Não havendo quem queira discutir na primeira discussão, será encaminhada a segunda discussão na próxima sessão. Será encaminhado às comissões técnicas da casa o balancete de 1 de 2017, balancete do mês de fevereiro de 2017, são duas pastas. Comunicamos à nossa comunidade uruguaiana, lembrar que hoje e os senhores vereadores, aliás, amanhã, sexta-feira, às 19 horas, esta casa realizará a sessão solene alusiva à Semana de Uruguaiana. Então, senhores vereadores, amanhã, sessão solene, às 19 horas, alusiva à Semana de Uruguaiana. Em regime ordinário, projeto de lei 52, protocolo 489, do vereador Elton Rocha. declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Transportes Internacionais, ABTI. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Passamos à leitura dos convites pela vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Convites. Protocolo 474 de 2017, Consulado Argentino, convida para a recepção e homenagem aos do 107º aniversário da Revolução de Maio, a realizar-se no consulado dia 25 de 5 de 2017, às 20 horas. Protocolo 482 de 2017, Sociedade Uruguaienense Amigos do Voleibol, convida para participar do 2º Copa Internacional Voleibol Feminino, Adir Neves, Rádio Charrua, SESC Senat, dia 28 de 5 de 2017, no ginásio SESC Senat, a partir das 8 horas e 30 minutos. Protocolo 483 de 2017, Guarnição Militar de Paso de los Libres, convida para o concerto Velada de Gala, Dia de la Pátria, dia 24 de 5 de 2017, às 22 horas, no Centro Cultural Cine Teatro Ópera, em Paso de los Libres.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam com os convites, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, os convites estão aprovados. Passamos às correspondências recebidas de diversos.
Protocolo 480 de 2017, Conselho Municipal de Educação, encaminha manifestação aprovada por unanimidade na reunião ordinária do dia 23 de 5 de 2017 sobre o PL 20 de 2017. Protocolo 484 de 2017, Estela Mari Kalov. Assessoria do Conselho Superior encaminha processo 00810-39-15-8, que trata da revisão do regulamento de serviços de água e esgoto no município de Uruguaiana. Protocolo 490 de 2017, conselheira Eleonora da Silva Martins, da Agergues. Agradece moção proposta pelo requerimento 2 de 2017. Correspondências recebidas do Executivo, ofício 133, protocolo 445 de 2017. Responde ofícios informando providências adotadas com relação aos pedidos do vereador Mano Gás, indicação 115, transporte escolar no interior, indicação 117, 123, 126, 127 e 128 encaminhadas às secretarias competentes para serem atendidas. Vereador Elton da Rocha, indicação 69, atendimento diferenciado nos postos de saúde, indicação 80, ronda social, indicação 96, periculosidade para motorista do Conselho Tutelar, indicação 118 encaminhadas à Secretaria competente para análise, indicação 119, 120, 121 e 122 encaminhadas às secretarias competentes para serem atendidas, vereadores Elton da Rocha e Suzana Alves, indicação 100, insalubridade para motoristas da SAMU, vereador Rafael Alves, indicação 116 e 125 encaminhadas às secretarias competentes para serem atendidas. Vereador Wilson Brits, indicação 45, salas velatórias, requerimento 25, veículo para atendimento de saúde no plano alto. Vereador José Clemente, indicação 74, sistema de segurança integrada. Vereador Josefina Soares, indicação 86, guarda de trânsito na Escola Vasco Prado, e responde ao ofício 161 de 2017, CSM, da Comissão de Serviços Municipais, Prestação de Contas na Gestão do SUS, ofício 143, protocolo 481 de 2017, responde ao ofício 166 de 2001, do vereador José Clemente, informação sobre a Comissão de Carnaval. correspondência...
Peço a palavra aqui, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente,
sobre o recebimento do seu ofício.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou, de forma bem objetiva, falar aqui das respostas, e aí que entra aquela solicitação do vereador Wilson Brites, quando falou das respostas do Executivo. Eu recebo aqui uma resposta em razão da adesão de um programa da Guarda Municipal denominado SIM, do Governo do Estado. A resposta que me é encaminhada é de que a Secretaria não participou do evento do lançamento do sistema por restrições financeiras e que manifestou o interesse através de contato com a Secretaria de Segurança Pública, né, que agendou visita na cidade na segunda quinzena do mês de maio. E a alegação é que precisam verificar a estrutura e analisar a estrutura do município. Ora, meus amigos, quero dizer o seguinte, o que eu me referi foi que a secretaria não tinha conhecimento disso, não sabia disso. Até porque eu participei das primeiras reuniões, era eu o secretário. Estive em Porto Alegre, conversando com todas as representações, inclusive de secretarias de segurança dos municípios, com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. E agora, a adesão era um protocolo de intenções, presidente. Era isso que tinha que estar lá. Claro que se tu ligar para a secretaria, eles vão te dizer, olha, vamos fazer o seguinte, lá pelo mês de maio eu apareço aí. Nesse meio tempo, aquelas que foram lá, todas aderiram ao programa. Né? E não tem visitação de estrutura nenhuma. Até porque a Secretaria de Segurança de Uruguaiana é uma das melhores do Rio Grande do Sul. Ah, então, este tipo de informação aqui, para mim, não serve. Tem outra informação aqui que eu pedi da Comissão de Carnaval. A Comissão de Carnaval, eu pedi informações, quem eram e se tinha recebido recursos à Comissão de Carnaval. Aqui vem um documento informando de que o município não pagou o recurso público e que tem um contrato, somente esse senhor, seu Osíris, que é um dos membros da comissão, tem um contrato. E esse senhor, segundo o contrato aqui, recebe, por esse período de serviços, R$ 53.820 de prestação de serviço dele para o Carnaval de Uruguaiana. Se dividido nos 9 meses que foi fracionado o valor, são aproximadamente R$ 6.000 mês. R$ 5.980 por mês. E é isso que eu quero saber. Eu quero saber do conjunto da comissão. Se ele recebe isso, eu não perguntei se era verba pública, eu perguntei se eram remunerados. Até porque o município pode responder, porque toda a documentação, o termo de convênio e o decreto é objeto da administração pública do município, conforme os documentos que foi enviado de lá mesmo. O que eu quero saber é que, se alheio a esse senhor, que já se sabe que recebe quase R$ 60.000, quem mais recebe? Porque a gente precisa avaliar a prestação de serviço dessas pessoas. Aqui, por exemplo, tem um nome que eu não vejo na comissão, e esse cidadão prestou serviço lá na comissão de carnaval, porque eu fui lá, nós fomos lá. Então, ninguém aqui está preocupado em causar problema. Mas tem que desvendar algumas coisas no município que envolvem recursos e por que essas coisas são feitas dessa maneira. Né? A transparência hoje nos exige isso. E eu não estou satisfeito com esse documento, vou formular outro e quero saber quem é da Comissão de Carnaval que recebeu o recurso. Não é público, era do Carnaval, não importa. Os documentos de origem de tudo isso é do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Acrescentando, o vereador Zé Clemente, de que ontem escutava a rádio, no programa da Rádio Charrua, estava uma nova firma que assumiu os próximos 3 anos do carnaval, né, por um novo contrato da prefeitura, que eu acho que essa casa também deve saber, né, em que termos foram feitos esses contratos para essa firma fazer o carnaval em Uruguaiana.
Até no meu entendimento, desculpe a parte sem pedi-lo, mas no meu entendimento, isso se trata de uma concessão. é um serviço que está atrelado à Prefeitura Municipal através dessa comissão, que é por decreto. A comissão do carnaval era um decreto. Tinha a ingerência do poder público. E o poder público, por consequência, o carnaval não é executado pelas escolas, é executado pelo município. É por isso que precisa vir para uma análise, sim, nessa casa.
Exato. Por isso eu acho que essa concessão de 3 anos para essa firma deveria ter passado nessa casa, ao meu entendimento. Não sei o entendimento dos senhores vereadores, mas só esclarecendo, porque ouvi na rádio claramente a pessoa dizer que a firma dele tinha ganho concessão para os 3 anos próximos de carnaval. E, por isso, como o assunto está em pauta, estou colocando os senhores vereadores. Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido, Decreto Legislativo 28 de 2017, em atenção ao requerimento 39 de 2017. Período das comunicações, presidente.